que cheirava a folha cocaína, que do mesmo jeito que eu chamo a Deus, chamo Deus. O problema é quando você começa a julgar os outros que não usam maconha ou cocaína. Meu Deus é cheio. Mas é a mesma coisa quando você diz que o outro faz errado nas leis de Deus. Porque cheio também está amando o seu Deus. Porque o que é Deus? Já me disse o que é Deus? Já me disse o que é Deus? Depois de tantos anos, vocês já devem ter pelo menos descoberto isso. O que é Deus? Deus é uma palavra. Letra D, letra E, letra U e letra S. E qualquer palavra é a representação gráfica de algo que você acha. Que é uma coisa. Então quem é Deus? Não sei. Eu tenho a minha ideia de Deus, que eu acho. Como eu posso dizer que um outro não está amando a Deus? Não cheguei. Eu sei que ele não está amando o meu Deus. Mas será que eu sou dono de Deus? Será que só eu sei a verdade de Deus? Poxa, se Deus é tudo, qualquer coisa que ele ama, sabendo, vivendo desse jeito que nós conversamos agora, então muda Deus. Agora, vai fazer mal à saúde dele. Vai. O que é a saúde dele? O que é a saúde dele? Acontecimento do personagem. Modelo espírita. Então eu diria uma coisa, moço. Ninguém morre de câncer fumando. Fuma para ter câncer. Ou seja, já estava predestinado a ter ido para o lixo que era o bicho do cigarro. E não foi o bicho que deu. Porque se ele não tivesse que ter aquela doença oriunda do cigarro, ele já vai escolher um cigarro na boca. Vê a diferença no mundo que eu estou falando com o mundo que eu cheguei. Este mundo vem de Deus. O cheiro vem dos outros. Vem do cigarro, que seria mais forte que Deus. O cigarro dá o câncer. E Deus, onde fica nisso? Assistindo. Irmãos, não sei se vocês estão, vamos dizer assim, enfonhados no assunto. Mas, entre a riqueza evangélica, existe uma disputa. Existe uma discussão. O Deus vivo e o Deus morto. O Deus de vocês é morto, porque não pode assim. E vocês vivem da seguinte forma, vocês que hoje digo é aqueles que acreditam no Espírito, acreditam em encarnação, acreditam que isso é uma encarnação, mas que Deus está lá em cima de braço cruzado, olhando, esperando você fazer as dobras e voltar para o mundo espiritual para ir poder agir com você. O ladrão não me achalta. É o ladrão que me achalta. Deus não tem nada a ver com isso. E ele está zelando o carro. Quando ele for para lá, ele vai ver o que vai acontecer com ele. Então Deus, o ladrão é mais forte que Deus. Você é filha do Senhor Supremo do Universo. E ele não pode me proteger de um simples ladrão. Será que Deus não, na sua onipotência, olha a palavra, onipotência, não pode fazer um pato de comida para cada criança da África? Será que ele tem que esperar, plantar, seminar, você plantar, você seminar, para você criar alimento? Um Deus mais fraco que o ser humano? Esse seria um Deus morto. Mas Deus não morre nunca. Deus está vivo. Aqui. E no livro do Espírito está escrito: não para de trabalhar nunca. Ele trabalha fazendo a xícara para que não haja alimento. E colocando personagens ou encarnações que precisam passar pela fome naquele lugar. Do lixo à fome, louvado seja Deus. Que dá a quem precisa o que precisa. Não como castigo ou pena, mas como oportunidade de elevação. Então, meu senhor, ao invés de você reclamar da fome, ame a Deus. Pode ser que eu chegue. Velho, calma, diferente para você.
Olha
bem. Olha bem. Ó, é por isso que eu não sou ninguém de novo. Cada um tem um perigo. Porque se eu sou de novo, você vai se perder mais ainda para essa
parte. Olha o tamanho da minha orelha, olha. Não é tão grande assim.
Não, é porque ele é conselheiro.
Eu sou burra, né? Quem sabe? Então, a pergunta seria o seguinte. Dentro desse livro que a gente escreve, vai, o caminho já pré-determinado, lembra que o senhor falou uma vez, assim, a gente tinha aquele esqueminha das escolhas e tal. E eu não sei, eu coloquei uma coisa figurada, para você chegar a um determinado ponto, você tem que passar, né? Porque está dentro da sua história. Só que para você chegar até ele, seria um labirinto, que você, aí seriam aquelas escolhas de você ir por um lado ou por outro.
Certo.
Tá? Se você, dentro de um labirinto, se você escolhe o caminho mais curto, você vai dar uma volta maior, mas você acaba chegando naquele objetivo.
Isso.
Ele dá uma retardada.
Isso.
No objetivo.
Isso.
Então ele pode ser mais fácil de alcançar ou mais difícil.
Isso. Você,
dependendo da sua escolha.
Isso.
Existe isso, certo?
Certo.
Então era, não, é que eu vi.
Não, tipo, não está certo para você.
Tá?
Para você não está certo.
Ah, para mim.
Para mim está certo. Porque eu estou pensando em espiritualidade. Objetivos espirituais.
Não, então,
e você está pensando em objetivos materiais.
Não
estou,
não.
Vai por aquele, se eu for por aquele caminho, aí eu vou ganhar a casa. Aí eu vou ganhar o aumento de salário. Isso não. Se você não tiver que desarmar, esperar. O que eu estou falando é escolha sentimental que leva a objetivos espirituais, não escolhas materiais, atos que levem a atitudes ou ações materiais diferentes.
Então, mas peraí, você tinha que passar por determinada coisa, você tenta até fugir dentro desse labirinto, tá?
Mas passar por dentro, não por fora.
Você acaba passando, a vida
por dentro.
Situações de novo.
Por dentro.
Porque você aprendeu.
Frustrações, traumas, perda de posse, por dentro, não há.
Eu sei.
Daí, essas coisas podem estar interjetadas por lados completamente diferentes.
Sim.
Tá certo?
Que te levem a ter esse sentimento.
Isso, mas por dentro, não nada por fora. Deixa eu só falar uma coisa, apesar de eu falar o tempo inteiro de ato, eu nunca me refiro a atos. Porque o que é o ato? É uma interpretação sentimental que você faz no acontecimento.
Tá, mas agora eu
vou te falar. O ato é isso. Porque existem pessoas que passam pelo mesmo ato e encaram o mesmo ato de forma diferente. Então o ato não é o ato. É uma interpretação sentimental que você dá ao ato. Se você decidir ser feliz, independente do que a vida faça, você vai ser feliz em qualquer ato. Então, quando eu falo de objetivo, eu falo de objetivo interno. E você alcançar a elevação espiritual, e você alcançar o amor universal, ou você, e você alcançar a posse, não posse material, posse por dentro. Certo? Eu falo sempre no interno, nunca no interno.
É, mas eu estou me referindo a uma coisa parecida com o que o senhor acabou de falar, da pessoa que teria que ter câncer e que aí por isso ela veio para determinada forma, tá? E vamos supor que mesmo que ela não fumasse,
ela poderia ter se não fosse a história do câncer dela.
É.
Tem gente que não fuma e tem câncer.
Seria
uma história.
Maneira.
Eu falei isso porque vocês dizem que o fumo dá câncer.
Ah,
Mentira. O fumo não dá Krishna. O fumo é uma história para justificar o Krishna. Para perguntar, você ama mais a Deus? Vê Deus como causa primária do Krishna? Ou você vê o Shivar como causa primária do Krishna? Tá certo? Aliás, no livro dos Espíritos, cadê o fumo? Fumo, pergunta 7 do livro dos Espíritos. A propriedade da matéria não vem da própria matéria, mas vem de Deus. Então o Shigal não tem propriedade. A propriedade do Shigal é causada por Deus. Então não foram as químicas do Shigal que deram o câncer, mas Deus que não deu o câncer. É porque nós lemos e dizemos, não, mas isso aqui é a medicina já descobriu, o livro dos Espíritos não entra mais.
Não, mas a gente vê
aí, se fosse assim, não existiria enfermeiro nem médico e doenças contagiosas, né? E a gente tem gente que lida com a AIDS, com o Xangue, e o Xangue cai de vida e não pega. Por quê?
Não
é pra ser. E se tivesse medo, não estava ligado, né? Então vamos descansar um pouco, né? Então eu falei tudo que não era para fazer.
Você vai falar o que é para fazer?
Agora eu vou falar o que é para fazer, mas eu saí.
Eu quero saber.
Faz igual a bolsa. Eu vou embora logo, que eu preferi usar. Se eu já começou de gelo que aqui foi dado, você será cobrado. Então é melhor eu nem saber disso. Cadê o moço que vai casar?
Ia, ia,
ia.
Você vai geração para fazer pó? Geração para passar por expiações? E você geração para cumprir isso? O que será ser aprovado nessa porta? Ah, tudo direitinho. Quem vai dizer o que é direitinho e o que é tontinho? Você?
Eu.
Na falta de Deus, sai você, né? Mas pensa, vamos dizer uma coisa. Olha que interessante. Vamos dizer uma coisa. Pode viver com 10 mulheres ao mesmo tempo? Não é direitinho? Então os árabes vão todos para o inferno.
Não, claro que é, depende da cultura.
Ah, então a minha pergunta, quem vai dizer o que é direitinho?
Eu.
Não. Deus, mas Deus não pode dizer direto, ele não fala direto. Ele fala através do quê? Não. Consciência é o seu eu pessoal, é as suas verdades. É ela, o direitinho. Ela. Qual o direitinho, o vazio nesta vida que Deus ensinou?
Fazer o próximo que você queria que você fosse para você.
Isso é o bater no chão, não é bem essa. De na verdade, não são essa, não é este ensinamento.
É maravilhoso.
Ah, o direitinho que Deus acha é aquilo que é ensinado pelos mestres. Não chama direitinho o que Cristo ensinou. Não chama direitinho, mas o que o Cristo ensinou, o que o Buda ensinou, isso é o direitinho. E o Cristo foi bem caro. Você deve usar todo o seu espírito, toda a sua alma, toda a sua vida, todo o seu corpo, todo o seu eu, para lavar a Deus sobre todas as coisas. E eu posso, como a chinesa. Isso é fazer direitinho. Não existe outro direitinho. Ser aprovado nas provas que você veio fazer é amar a Deus sobre todas as coisas. Que coisas são essas? encher todas as coisas. Que coisas? Que coisas existem para você? Não, que coisas existem para você? Que existe para você? De vez em quando, o meu velho que está sentado aqui existe para você?
Não.
Por quê? O que o velho que está aqui sentado não existe para você? Porque você não enxerga. Eu diria melhor, porque você não percebe. Porque não é só não enxerga, não sente cheiro, não ouve, não se forma chavão, não tem sensações pelo corpo. Então, o que é a sua realidade?
O que a gente vê?
Percebe.
Percebe.
Então, começamos. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus acima das suas percepções. Amar a Deus acima daquilo que você percebe. Mas você é capaz de apenas perceber alguma coisa? Ou melhor, você é capaz de só ver alguma coisa? Me descreve essa cadeira.
Ela é branca.
Então, além da cadeira, existe formações mentais ou raciocínio que lhe descrevem essa cadeira. Essa é a realidade para você, ou seja, o raciocínio que cria uma realidade